São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem, as notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é quarta-feira, 28 de abril de 2021, Dia da Educação e Dia da Sogra.
Essa edição 13.569 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento, Hortifruti Repolhão, direto do produtor para sua casa, nas Jeremias Antiga Choperia Iceberg.
O sol continua predominando, o tempo segue firme, massa de ar frio avança sobre o estado de São Paulo e a temperatura continua em elevação. Neste momento, os termômetros estão registrando 25 graus.
Hortifruti Repolhão, gente com mais de 20 anos no mercado de hortifrutis. Produtos fresquinhos, legumes, verduras, frutas de excelente qualidade, selecionados e direto do produtor para sua casa. Vá conhecer o Hortifruti Repolhão, o novo endereço da dona de casa. Muitas novidades, diferenciado e muita economia. Hortifruti Repolhão, pão quentinho toda hora, sucos e seção de cortes especiais de carne bovina e suína, diretamente do açougue mais famoso de Dumont. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg.
O estado de São Paulo tem mais mortes em 2021 do que em todo o ano passado.
Ao menos 16 prefeitos já morreram por Covid no ano. 13 nos últimos 42 dias.
O Brasil se aproxima de 13 milhões de pessoas curadas da Covid-19.
Estados Unidos abre exceções para entradas de alunos e jornalistas do Brasil e de outros 31 países.
Acidentes de trabalho já atingiram cerca de 30 mil crianças e adolescentes.
Músico de 33 anos, vindo de Mogi das Cruzes, se tornou maestro na Europa.
Hoje mais uma partida pelo Paulistão e 8 pela Série A2.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí.
E no próximo sábado é feriado, é dia 1º, dia de trabalho. O comércio lojista estará fechado. Então, se for fazer compra, aproveita. Quarta, quinta e sexta. No sábado será fechado e no domingo também, que é 1º de maio, dia do trabalho, comércio lojista estará fechado. No domingo, dia 2, nós teremos a feira do produtor. No domingo, dia 2, a feira do produtor vai funcionar das 6 às 12 horas, lá na Praça de São Benedito.
A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, decidiu ontem, por unanimidade, alterar o índice de atualização usado em casos de atraso no pagamento da conta de energia. A partir de junho, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, será utilizado no lugar do Índice Geral de Preços Mercado. Nos últimos 12 meses, o IPCA apresentou uma variação de 6,1%, enquanto o IGPM, que é usado, aumentou 31,1%. A medida vai vigorar para futuras ou as faturas emitidas a partir de 1º de junho. E além da atualização monetária do débito, quem atrasa a conta de energia ainda está sujeito à cobrança de multa e juros.
A respeito de corte de energia, picos de energia, fios pendurados, lâmpadas queimadas, inclusive moradores da rua João Gil 455, de frente a essa rua, de frente a esse número, no Bela Vista, há muito tempo tem lâmpadas queimadas. Está programado para amanhã, às 11 horas, a entrevista com o diretor da CPFL, para falar o que é que está acontecendo, dar uma satisfação para a nossa população. Amanhã, quinta-feira, às 11 horas, diretor da CPFL. Mas equipes da CPFL realizar trocas de lâmpadas queimadas na rua João Gil, de frente ao número 455.
A economia brasileira gerou 184.140 empregos com carteira assinada em março, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado hoje pelo Ministério da Economia. Essa é a diferença entre as contratações, que somaram 1.608.007 no mês passado, e as demissões, que totalizaram 1.423.867.
Praticamente os alunos estão em casa. Não está tendo aula presencial e crianças em casa. Nós sabemos que muitas vezes algumas crianças são maltratadas, são violentadas, são torturadas, são mal alimentadas. Uma, porque muitas vezes os pais estão trabalhando e os filhos ficam perambulando. Outra, porque tem maldade, sim. Se você tem conhecimento que algumas crianças estão sendo maltratadas, violentadas, ligue para o Conselho Tutelar, 3242-7851. Você pode ajudar a salvar vidas de uma criança. Nós temos aí, ó, vendo na televisão, o caso daquele garotinho aí, que foi torturado, aquela garota também que foi torturada pela mãe e a namorada da mãe. É barbaridade que estão fazendo com algumas crianças. Se você tem conhecimento do que está acontecendo na nossa cidade, não tenha medo. Denuncie. Se você não quer ligar direto, pode ligar para nós aqui. Passa o endereço. Nós avisamos o Conselho Tutelar, avisamos a Guarda Municipal para entrar no local, saber o que é que está acontecendo com as crianças. Nós sabemos que tem crianças que são mal alimentadas. Tem comida em casa, mas não recebe comida. Tem leite, mas não recebe o leite. Então vamos ajudar essas crianças. Se você tem conhecimento de algum caso, ajude. Denuncie. E tem também o celular de plantão do Conselho Tutelar. O celular do Conselho Tutelar é o 99767-3266. 99767-3266.
O Senado Federal aprovou ontem um projeto de lei que obriga os postos de vacinação a funcionarem todos os dias da semana, inclusive em fins de semana e feriados, na ocorrência de epidemias e situações de calamidade na saúde pública, incluindo a atual pandemia da Covid-19. O projeto segue para análise da Câmara dos Deputados. O projeto determina que a vacinação, nos casos descritos, ocorra todos os dias até que se atinjam as metas definidas pelos respectivos planos de ação para cada grupo em cada fase de vacinação. A vacinação diária, segundo o projeto aprovado, poderá ser interrompida caso não haja vacina em estoque ou nos casos em que for necessária a reserva de segunda dose para aplicação subsequente nos grupos em que foram ministradas as doses anteriores.
Goleadas e uma derrota na Libertadores. A derrota foi o Santos. O Santos perdeu para o Boca Juniors por 2-0. É a segunda derrota do Peixe. Mas nós tivemos o Internacional que goleou o Deportivo Táchira por 4-0. Palmeiras, o seu Palmeiras.
Palmeiras sobrou.
Olha, venceu aqui o Independiente Del Valle por 5-0. O Flamengo também goleou o União La Calera por 4-1. E o Atlético Mineiro venceu a América de Cali por 2-1.
11-8.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Que combina com qualidade, muita economia e ótimas receitas. ou só vem água, é claro.
Então vem pro Tá Combinado, um grande concurso culinário. Você envia suas receitas pra combinar com o prato principal. E concorre a prêmios toda semana e um super prêmio no final.
Ovos brancos, médios, dúzia, 5,79. No cartão só vem água, 4,99. Melão amarelo, quilo, 3,75. Maçã fujo, quilo, no Save Ganhe, 3,95. Laranja, pera, pacote, 3 quilos, 4,85. Tomate longa vida, ou italiano, quilo, 3,45. No cartão só vem água, 2,99.
Tá combinado, receita de economia no Só Vem Água.
Olho por olho, leite por leite, a ótica Tiago quer te ver, sempre com frente.
40 anos da ótica Tiago, e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista, a ótica Tiago.
Atenção, informações importantes, principalmente para o setor rural. Monte Alto conta agora com a excelência dos serviços da empresa Terron, locação e terraplanagem. Escavadeira e pá carregadeira, profissionais especializados oferecendo serviços de terraplanagem, aterros, curvas de nível, barragens, arrancamento de palmares e tocos, limpeza e construção de açudes em geral. Terron, locação e terraplanagem, rapidez no serviço, alta produtividade e mais economia. Para o próximo serviço em sua propriedade, consulte a empresa Terron, locação e terraplanagem. Ligue 3242-1764 ou WhatsApp 16 99641-1575. Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
É preço baixo, é qualidade.
Ofertas desta quarta-feira. Limão Taiti, o quilo 99 centavos. Mamão Formosa, o quilo 1,49. Maçã Gala, o quilo 2,95. Óleo de soja Coamo, 900 ml, 6,79. Coxa e sobrecoxa de frango congelada, pacote, o quilo 6,99.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11:12:30. Infelizmente, Monte Alto registrou mais duas mortes pela Covid. Monte Alto agora já soma 103 óbitos. Ontem, uma senhora de 67 anos, que estava internada na UTI, faleceu. E um homem de 53 anos, ele estava internado na cidade de Batatais, na UTI Batatais. Ele faleceu na manhã do dia 18. Só ontem que acabou recebendo o comunicado, entrando no boletim. Então, Monte Alto já soma 103 óbitos de pessoas vítimas da Covid. Estão internados na UTI 13 pacientes de Monte Alto, um paciente de Frutal, 3 pacientes de Jaboticabal, um paciente de Pitangueiras, um paciente de Pirassununga e um paciente de Viradouro. Está na UTI também um paciente de Monte Alto, que está aguardando o resultado do exame. Monte Alto está com 302 pacientes em tratamento. 13, como nós falamos, estão na UTI, 11 estão na enfermaria e 278 no isolamento domiciliar. Disque Covid, 3241-1023.
As mortes de 6 prefeitos de municípios em 5 estados nas últimas 3 semanas elevaram para ao menos 16 os óbitos provocados pela Covid de governantes que assumiram ou foram reconduzidos ao cargo em 1º de janeiro. Os prefeitos tinham idades entre 43 e 65 anos e, em alguns casos, já não estavam no período de transmissão da doença, mas ficaram até mais de um mês internados devido às complicações decorrentes do coronavírus. Das 16 mortes, 13 ocorreram nos últimos 42 dias, período em que os óbitos causados pela pandemia se aceleraram no país. Em Itanhandu, sul de Minas Gerais, Carlos Gonçalves da Fonseca, de 56 anos, morreu na noite do sábado após mais de um mês internado no hospital. Depois de assumir pela primeira vez como prefeito em 1º de janeiro, Carlinhos, como era conhecido na cidade de 15 mil habitantes, foi internado em 20 de março.
Bom, hoje nós tivemos o início da vacinação para as pessoas com 63 anos ou mais. Meu companheiro Paulo Moretti tomou a primeira dose. Foi tudo bem lá, Paulo?
Estivemos lá, tudo bem, bem organizado, né?
Bem organizado,
Paulo? As pessoas com paciência, claro.
Equipe boa também,
equipe,
né?
Equipe boa, tudo certinho. Existe sempre um tempo de demora, mas não é nem demora, é o processo, claro.
Certo.
Né? Mas tudo na mais perfeita ordem sendo realizado lá no Centro Cívico Moreira, no
anfiteatro. Você tomou a primeira dose hoje. Quando você vai tomar a segunda dose?
A primeira dose. No caso, a fabricante é a AstraZeneca, né? No dia 26 de julho. 26 do 7.
Essa daí tem um prazo maior.
Maior do que a Coronavac.
Então, continua a vacinação. Ah, o Paulo Moretti lá mostrando o cartão aí.
Bonito,
tá,
hein?
Tá certo, Paulo. Tudo bem. Eu já, graças a Deus, já tomei as duas doses.
Você já tomou, já foi bem antes, né, Moreira?
Bem antes, sim.
Tá.
Eu já fui bem antes, né?
Eu já tomou a segunda, inclusive?
Já tomei a segunda também.
Adiantado.
A terceira eu tomo sábado.
Tá bem protegido, então, né? Graças
bem
a Deus.
Bem protegido, né? Graças a Deus.
Estamos, né?
Estamos. Tomara que chegue.
E todo mundo vai ter essa oportunidade.
Tomara que chegue logo também você. Eu sei que você é mais jovem e vai chegar a sua hora também de tomar a vacina. Hoje, então, a primeira dose para 63 anos ou mais. Você sabe que você tem que tirar a senha online. E essa vacinação está sendo realizada no anfiteatro, das 8 às 15 horas. Também hoje, segunda doses para idosos de 68 anos. É na UBS Silvio Govone, das 8 às 15 horas. Você pode retirar a senha lá na Silvio Govone também, para você tomar a segunda dose. Você leva o RG, CPF e aquela carteirinha que você tomou a primeira dose. Você recebe a senha para marcar se é hoje, se é quinta ou se é sexta-feira. Também a segunda dose está sendo aplicada para os trabalhadores autônomos da saúde. Esses da saúde também é na Unidade Básica de Saúde Silvio Govone. Segunda doses estão sendo aplicadas na Unidade Básica de Saúde Silvio Govone. A primeira dose para pessoas com 63 anos ou mais é lá no anfiteatro, no Centro Cívico.
E recomendações, né? Apenas pessoas que vão tomar a vacina devem ir até o local e receber a vacina, né? Não é aconselhável, por exemplo, levar crianças ou acompanhantes, né, Moreira? O ideal é a pessoa, exceto se essa pessoa necessitar de um acompanhante. Aí é outra situação, né? Mas o interessante é apenas a pessoa que vai receber a vacina, apenas ela comparecer no local.
Tá vendo aqui também, mandando a foto, meu grande amigo, o Carlos, conhecido como Bisteca. Bisteca também tomou, Paulo.
Estava lá, sim.
Estava lá o Bisteca também. Tá aí, esposa da Anitta, a ex-secretária da Educação, meu amigo Bisteca, tomou a primeira dose aí também, estava lá hoje, né?
Estava lá, sim. Falando em vacina, Moreira, só para concluir, o número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a Covid-19 no Brasil chegou ontem a 30.259.475, o equivalente a 14,29% da população total. Nas últimas 24 horas, 704.752 pessoas receberam a primeira dose da vacina, de acordo com dados reunidos pelo Consórcio de Veículos de Imprensa junto às secretarias de 25 estados.
Estão perguntando, e a minha idade, Moreira, 46 anos, qual a previsão? Não tem previsão,
não,
mas
saiu
não
ainda,
tem,
né,
data.
O calendário.
O calendário não saiu. Ah, mas eu posso fazer a senha? Não. Não pode, é só quando está na etapa que você vai fazer a senha. 46 anos ainda não tem a data definida. Mas logo, logo vai chegar. Porque está adiantando bem, Jeff, está adiantando bem também. Nós estamos aqui, ó, com 63 anos, né? Agora acontece o seguinte também. 63 anos já começou. A 60, 61 e 62 anos. Provavelmente no dia 6 de maio já começa também a vacinação para pessoas com 62, 61 e 60. Você viu que vai diminuindo. Nós estamos nos 63 anos. Já vem os 62, 61 e 60. Provavelmente 60, 61 e 62 anos, dia 6 de maio.
O governo trabalha para antecipar a primeira parcela do 13º dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, em maio e a segunda em junho. O decreto que autoriza o pagamento do 13º já está pronto no Ministério da Economia e precisa ser publicado até o fim da semana para dar tempo de ser processado com a folha dos segurados. Segundo estimativas da equipe econômica, a medida vai injetar 52 bilhões e 700 milhões de reais na economia, considerando 31 milhões de benefícios.
Preste atenção que também está sendo aplicada a vacina contra a gripe. Só que nessa primeira etapa, esse ano foi ao contrário. Nos anos anteriores, sempre eram os idosos primeiro. Esse ano, devido à Covid, os idosos vão ficar para outra etapa. Não é agora, os idosos. A vacinação contra a influência H1N1 já começou. E nessa primeira fase, é apenas para crianças de 6 meses e menores de 6 anos. É pela manhã, na unidade básica de saúde do seu bairro, das 8 às 12. No período da tarde, fica reservado para gestantes, puérperas e trabalhadores da saúde, das 13 às 15h30. Esse é o primeiro calendário. Terminando esse aqui, volta mais uma etapa. Aí também nós vamos falando sobre as idades e os idosos têm que esperar um pouquinho mais.
O prefeito Bruno Covas recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês e vai continuar trabalhando de casa. Ele foi internado no dia 15 de abril após exames de rotina mostrarem que o câncer se espalhou para outros pontos do fígado e ossos. Apesar da liberação, Covas ainda vai seguir em tratamento que vai ser realizado a cada 2 semanas por um período de 48 horas.
Nós estamos recebendo o comunicado da Luciana Silva. João, por favor, meu marido perdeu o celular hoje de manhã entre o Jardim Paulista e o Conjunto Bandeirantes. Ele usa para trabalhar, lá estão todos os contatos. Quem encontrou esse celular, gente, é instrumento de trabalho, a pessoa precisa. Entre em contato conosco, nós agradecemos.
Trabalhadores informais nascidos em novembro começaram a receber hoje a nova rodada do auxílio emergencial. O benefício tem parcelas de R$ 150 a R$ 375, dependendo da família, e esses são os valores. Também hoje, beneficiários do Bolsa Família com o número de inscrição social NIS, dígito final 8, poderão sacar o benefício. O pagamento também será feito a inscritos do Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, nascidos no mesmo mês.
Ofertas desta quarta-feira. Limão Taiti, o quilo 99 centavos. Mamão Formosa, o quilo 1,49. Maçangala, o quilo 2,95. Óleo de soja como, 900 ml, 6,79. Coxa e sobrecoxa de frango congelada, pacote, o quilo 6,99.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado. Tintas Coral, Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$ 500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
Atenção, informações importantes, principalmente para o setor rural. Monte Alto conta agora com a excelência dos serviços da empresa Terron, locação e terraplanagem. Escavadeira e pá carregadeira, profissionais especializados oferecendo serviços de terraplanagem, aterros, curvas de nível, barragens, arrancamento de palmares e tocos, limpeza e construção de açudes em geral. Terron, locação e terraplanagem, rapidez no serviço, alta produtividade e mais economia. Para o próximo serviço em sua propriedade, consulte a empresa Terron, locação e terraplanagem. Ligue 3242-1764 ou WhatsApp 16 99641-1575.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Thiago quer te ver sempre com bem.
40 anos da Ótica Tiago e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100 você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Que combina com qualidade, muita economia e ótimas receitas. O Savinhago, é claro. Então vem pro Tá Combinado, um grande concurso culinário. Você envia suas receitas pra combinar com o prato principal. E concorre a prêmios toda semana e um super prêmio no final.
Ovos brancos médios, dúzia, 5,79. No cartão Savinhago, 4,99. Melão amarelo, quilo, 3,75. Maçã Fujo, quilo, no Savigan, 3,95. Laranja, pera, pacote, 3 quilos, 4,85. Tomate longa vida, ou italiano, quilo, 3,45. No cartão Savinhago, 2,95.
Tá combinado, receita de economia no Savinhago.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 997997392.
São 11:26 no plantão policial. Furto na rua Floriano Peixoto, 204, foi no dia 24. O boletim de ocorrência foi registrado ontem em uma residência. Através da escalada do muro, entraram na residência, levaram fios e cabos, mais ou menos 30 metros de fios e cabos. E a outra ocorrência foi ontem, né? Nós já falamos ontem, falamos hoje pela manhã, não temos informações se foi encontrado o veículo que foi roubado no povoado de Bitirama, na manhã de ontem, um veículo Toro. Foi um roubo à mão armada, a vítima acabou sofrendo um tiro de raspão, graças a Deus, felizmente, nada de mais grave, apesar da violência psicológica também, né, Moreira?
Certo.
Isso é uma coisa que mexe muito com as pessoas, né?
Ah, só que eu quero retificar que o diretor da Força Luz já está em Monte Alto, está na Câmara Municipal. Infelizmente, não vai dar tempo dele estar aqui no programa, porque ele está junto com alguns vereadores percorrendo partes da nossa cidade, alguns setores da nossa cidade. Então, seria hoje a entrevista. Ele está aqui, sim, ele recebeu uma reunião com os vereadores na Câmara e, neste momento, ele está percorrendo alguns pontos da nossa cidade, junto com os vereadores, buscando uma solução. É o que a população quer. Nós agradecemos as informações.
A situação mais delicada e o que pega mais é a falta de energia, né, Moreira?
Corte esses picos de energia.
Pico de energia, corte de energia, falta de energia, chove lá na China, aqui falta energia.
Falta energia. E a demora para trocar lâmpadas queimadas. Por que essa demora também? Tenho certeza que depois os vereadores...
Está faltando escada.
É, talvez é escada mesmo, mas olha... Tenho certeza que depois os vereadores estarão explicando, dando uma satisfação para a nossa população.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Russos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue, WhatsApp, 997997392.
ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto. 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura. Informação e verdade.
São 11:29. Quero lembrar que as equipes hoje estão passando e recolhendo os galhos no centro da cidade, porque no centro da cidade, todos os dias, mas no Jardim Califórnia, Jardim Primavera, Jardim Bandeirantes, Jardim Bela Vista e no bairro São Francisco. Amanhã, as equipes estarão passando no centro, continua no Bela Vista, na Vila Municipal, Jardim Alvorada, Jardim Paraíso e Jardim Real Paraíso. Nós estamos recebendo a secretária de Segurança do município de Monte Alto, a doutora Regina Helena, que está acompanhada do diretor de trânsito Renato Lian, para conversar com a nossa população. Doutora Regina, bom dia.
Bom dia, João. Mais uma vez, cumprindo aqui o que eu te prometi, aquele dia que estivemos todos aqui com os diretores, eles passaram o que cada um faz, né? O que é de respectivo das suas diretorias. E eu fiquei devendo a minha. Eu fiquei devendo quais são, né, os trabalhos, os projetos que a Secretaria de Segurança faz, né? Certo. Que é a própria secretária que faz. Então eu trouxe aqui alguns itens que nós já fizemos, né? Não o que a gente ainda está propondo, mas aquilo que a gente já tem. E trouxe o Renato, como também combinado, vir com eles para que eles falem um pouquinho, né? Hoje eu estava comentando com o Renato. A Demutran, a gente só lembra que existe quando toma multa, né, João? Aí a gente lembra que existe a Demutran. Mas não é só isso. Então a Demutran tem todo um outro trabalho junto à população que eu quero que ele traga um pouquinho hoje também.
Então vamos falar com o Renato Lian. Renato, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, doutora Regina. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura.
Divulga, quais são os trabalhos do Demutran?
O Departamento de Trânsito, João, ele é um órgão credenciado ao Sistema Nacional de Trânsito, né? Então, o nosso trânsito é municipalizado. Quais são as funções do Departamento de Trânsito? É planejar o trânsito, executar a sinalização, a parte tanto sinalização horizontal, vertical e semafórica, né? E a manutenção dessa sinalização no município e também fazer cumprir a legislação de trânsito através das suas leis, das suas normas e dos seus regulamentos. Então essa é a função do Departamento de Trânsito. Então vai abranger tudo. A sinalização, placa, pintura de pare. E a gente tem que também manter a reforma e a revitalização dessa sinalização, que com o tempo ela vai apagando. Então é o que a gente ataca nos bairros, a gente faz o levantamento dos acidentes.
Vocês recebem alguns pedidos para colocar redutor de velocidade, lombadas também, Renato?
Muitos.
E como que você faz? Qual que é o critério usado para você construir uma lombada ou colocar redutor de velocidade?
Ô, João, hoje, 14 de fevereiro, teve uma mudança no Código de Trânsito.
Certo.
Nós temos, para a implantação de lombada, ela é gerida, ela é comandada por uma resolução do DENATRAN, a resolução 600. Então, hoje, você atende as lombadas? Quase nenhuma, porque nem todos os critérios nessa resolução. Não pode passar a linha circular, ela pode ser implantada durante um ano, tem que fazer o levantamento se dentro desse ano houve a redução do acidente lá nesse local ou não. Depois de um ano você tem que retirar. E também tem que ter um aval do engenheiro civil. O engenheiro, no caso da prefeitura, a gente vai fazer esse levantamento, ele vai dar o aval se realmente está enquadrado dentro dessa resolução, para depois disso você poder implantar.
Certo. Os moradores devem participar com abaixo-assinado, querendo ou não a lombada naquela rua, naquele local?
Sim, geralmente a gente, quando vem um morador só pedir, a gente pede para que façam um abaixo-assinado no bairro, na rua principalmente, porque um morador só não representa toda a coletividade, né? E quando tem alguma associação de bairro, eles fazem essa solicitação. Por hora nós não atendemos ainda esse ano nenhuma solicitação. Nós estamos sem o pregão de massa asfáltica, que foi realizado, creio, acho que foi no dia 24, e ainda não tem essa posição se foi efetivado o pregão ou não, para a partir daí a gente começar a fazer essas análises se vai implantar em algum lugar ou não.
Certo. Bom, o Demutran que emite também aquele cartão que dá preferência para estacionar, por exemplo, pessoas especiais, cadeirantes e idosos?
Isso, João. Então o cartão de idoso,
de estacionamento.
Isso. Ele vale para a vaga de idoso. A pessoa tem que ter os 60 anos de idade. Ele vai comparecer ao departamento com uma xerox do RG ou da CNH e um comprovante de residência. A gente emite para cada com validade de 2 em 2 anos, para ele estar sempre arrecadastrando esse idoso. E a vaga do deficiente, o deficiente pode ser temporário ou definitivo, né? Se você tem uma cirurgia numa perna, alguma coisa que te reduz a tua locomoção, então a gente pede também a xerox do RG, do comprovante de residência e da declaração do médico, dizendo a questão da deficiência, se ela é temporária ou se ela é definitiva. Somos nós que emitimos.
Certo. É para idosos acima de 60 anos.
Perfeito.
O idoso, 65 anos, ele para na vaga de idoso, mas ele não tem o cartão.
Ele, se eu, no ato, passar a fiscalização, ele vai ser autuado. Por quê? Porque ele tem um requisito de ter a idade, mas ele não está credenciado para o uso da vaga, né? O que acontece muito, as pessoas têm o cartão, param na vaga e não colocam no painel do carro.
No painel do carro, para saber.
Então, na hora que o fiscal, a fiscalização está passando, ou a polícia militar ou a guarda municipal, o que vale é o momento. Se não está no local visível, vai ser autuado. E acontece de entrar com recurso, a pessoa junta a cópia da credencial, porém é o ato da fiscalização. Se não tiver em local visível, acaba sendo autuado.
Certo, porque ele tem que ter o cartão e colocar no painel para saber que ele está ali estacionado regularmente.
Perfeito, é isso mesmo.
O cartão tem vencimento?
Tem vencimento, de 2 em 2 anos a gente faz o recadastramento. O que acontece às vezes da pessoa falecer?
Quanto custa?
Nada, o custo é zero. Tá?
É grátis então para retirar. Onde que retira o cartão?
Ali no Demutran, que é na rua Ananias de Carvalho, o número 1554.
É no xerifado?
No xerifado.
Tem a sala do Demutran ali?
Tem, né? A sala, a pessoa leva de manhã, à tarde está pronta, no máximo no dia seguinte.
Tá certo. A área azul, como que está funcionando?
No momento, como nós estamos no plano emergencial e na fase vermelha, nós temos um decreto municipal, que é de fevereiro, que a área azul fica suspensa. Então, hoje, não existe cobrança de área azul e não existe a fiscalização quanto ao estacionamento da área azul. Em se voltar à fase laranja, volta-se a funcionar a área azul de novo, viu, João?
Certo. Aqui eu estou recebendo o seguinte, Renato. Vê se tem jeito de colocar uma lombada na rua Yoshio Rama. Você já recebeu essa?
Já recebi indicação. Já recebi
indicação. Demora para fazer o estudo, para saber se coloca ou se não coloca?
Então, a gente está aguardando esse pregão para a gente poder fazer essa análise junto com o engenheiro também da prefeitura, para ele dar o aval se vamos tiver dentro da resolução, que é a resolução 600.
Tá certo. Deixa eu ver aqui, ó. Eu sofri um acidente de moto ali naquela rotatória da Samp, sentido a escola do SESI, certo? Sentido Agrimonte, já logo ali na ponte, só tem acidentes. O que poderia ser feito para diminuir esses acidentes? Você sabe onde é que é, né?
Sei onde que é. Ali é que vai para a ponte do Badaró, né? Ali a gente está sempre fazendo a remarcação de sinalização. Inclusive, as lombadas estão apagadas e o pessoal está indo para lá na sexta-feira para poder fazer aquilo ali. O que cabe, João, é o cuidado, é a velocidade compatível com o local. E quem faz parte desse meio que vai se cruzar ali tem que se respeitar a sinalização que tem de pare para quem está subindo e para quem está descendo, né? E ali é um espaço que tem área verde, você não consegue desmatar alguma coisa para poder fazer uma rotatória grande ali, que não temos nem espaço físico para isso naquele local.
Certo. Monte Alto tem excesso de faixas amarelas.
Sim.
Por quê?
Isso é uma cultura que os lojistas usavam antigamente, né? A faixa amarela, sem ter a placa que regulamenta, ela não tem validade nenhuma. O que regulamenta uma vaga, se ela é válida ou não, se ela é proibida estacionar ou não, é a placa, depois vem a pintura indicando o local onde é proibido ou não.
Certo. Você tem conhecido também que os moradores da rua Lourenço Maracini estão pedindo para você estudar colocar uma mão só. Lá tem duas mãos e tem um movimento imenso.
Sim. Então eu peço que esses moradores que eles façam um abaixo-assinado, colhendo a assinatura dos nomes dos moradores, o endereço, tudo certinho, o número das casas, e tragam no departamento para a gente.
Certo. Tá?
Aqui, João, eu estou te passando, é um relatório das multas mais corriqueiras que a gente tem na cidade, né?
Quais são as multas mais corriqueiras? Divulga pra gente aí,
então,
que é até bom que orienta, tá?
Isso, nós fizemos um levantamento de 2020 e 2021, que diminuiu o fluxo de veículos também, né? Então a multa com maior índice de multas é a falta de cinto de segurança, com 694 infrações dentro de 2020 e 2021. Essa multa, ela vai te gerar 5 pontos na sua carteira de habilitação. E vai te custar R$195,23. A outra multa é a multa de área azul. É onde não se coloca o cartão, as motos estacionadas no lugar dos carros, tá? Também ela é uma multa de 5 pontos e te dá R$195 de multa. Nós tivemos 309 multas. Então isso mostra, as pessoas ainda não acreditam na fiscalização. A área azul está lá, é para a rotatividade do veículo, não para ficar parado. Então a gente tem a fiscalização, mostra também que Monte Alto não é a indústria de multa. A gente faz as multas de acordo com a infração. E a maioria das nossas multas, as multas de solo, João, elas são através de fotos. Nós temos convênio, a gente comprou os aparelhos, o talão de multa eletrônico, né? onde as infrações de solo são registradas com foto, né?
O comprovante, né?
O comprovante. E uma multa também que chama um pouco de atenção é estacionar a vaga dos idosos. Então nós tivemos 32 atuações, né? Então isso é uma falta de consciência.
Quando a vaga está no estabelecimento particular, por exemplo, supermercados.
Sim.
Tem multa também?
Tem multa também, a polícia, tanto a polícia quanto a guarda pode ir autuar.
No supermercado tem vagas lá para deficiente e vagas para idosos.
Perfeito.
Então a doutora Regina, que é jovem, chega lá e entra na vaga do idoso. A guarda pode ir lá e punir?
Pode ir lá e punir. É uma pessoa que se sentiu.
Pode e deve, né?
Pode e deve.
Mesmo sendo estacionamento particular?
Sem problema nenhum. Tem uma resolução que cuida disso. Mesmo sendo estacionamento particular e a vaga de idoso e deficiente, é passivo de multa. Sim. Tanto se você verificar no nós estamos dizendo aqui no Savenhago, né?
Savenhago.
Lá tem a placa com o dizer do valor da multa e da pontuação.
Tem, tá? Lá orienta tudo.
E o artigo.
Mas
então,
se ficar lá o dia todo, vai ter muitas multas, viu?
Vai. Aí
tem muitas multas. Tá lotado o estacionamento e aquela vaga tá lá pro idoso. O cara chega ou ela chega também ali, estaciona e não quer nem saber.
É onde, João, o nosso condutor, nós como pessoas, nós temos que ter empatia. Nós tiramos cartas porque passamos por uma autoescola. Tivemos a orientação do Código de Trânsito, da legislação de trânsito. Nós temos que, a gente tem que cumprir aquilo. Então, é fazer o mínimo necessário. É parar no cruzamento. É usar a vaga que é sua e não a do outro.
É da seta, por favor. Né? Da seta, por favor.
Parece que as lanternas são só para enfeite, né?
Uhum.
É difícil. E quando você deixa a seta ligada e não desliga mais?
Exatamente.
Isso acontece muito com moto, né, doutora Virginia?
E sabe o que acontece? É tão difícil isso, a pessoa dá a seta continua, e se você for dirigir olhando a seta do outro, você causa um acidente.
Porque você está
crente que ele está virando para um lado e ele está virando para o outro. Né?
Isso mesmo.
Nós temos alguns acidentes, João, que é a falta de atenção. Geralmente é na rua Nhoiô ou na rua Jeremias, onde tem a rede bancária. A pessoa está estacionada, ele vai abrir a porta do carro e não observa se vem vindo alguma moto, alguma bicicleta. E não abrir a porta causa um acidente. Então acontece alguns acidentes quanto isso.
Certo. Também acontece a falta de gentileza.
Com
certeza.
Quantas
vezes você está estacionado, você está dando a seta que vai sair. Ninguém para para você sair. Se você sai, você deixa mais uma vaga para alguém estacionar ali.
Exato.
E é difícil. Muitas vezes é educação. Aí você deixa, dá sinal para sair, sai normal. Mas fica com a seta ligada ali, 2-3 minutos, ninguém dá espaço para a pessoa sair com o veículo, Renato. Então, isso aí é disciplina,
é,
né?
É disciplina.
Bom, na rua Lourenço Maracini, o que tem que fazer os moradores?
Façam o abaixo-assinado, colhendo o nome das pessoas, o endereço das casas, né? E, por favor, levam no departamento de trânsito pra gente.
Tá certo. Conhece o Caio Barroso?
Muito meu amigo.
Mandando um abraço pra você.
É um cara maravilhoso, jogamos futebol muitos anos juntos.
Parabéns aí, né? Deixa eu ver mais aqui. Bom dia. Onde posso levar um currículo para trabalhar na área azul? São jovens que trabalham na área azul?
São jovens, eles têm que ter de 16 a 18 anos, tem que estar matriculado do primeiro ao terceiro colegial, né, que a gente diz. É levar no departamento de trânsito, e quando vai surgindo o vaga, a gente faz uma entrevista e depois a gente faz a contratação, João.
Certo. Ali perto da OBS, Dr. Roberto da Rocha Leão, no Bandeirantes, ali está muito perigoso, crianças ficam jogando bola, soltando pipas, e passam muitos carros também. Mas aí, né, os pais também têm que pedir para as crianças não ficarem nessa rua de maneira nenhuma, né? Tá certo? Para orientar. Porque mais estou vendo fotos aqui.
Renato, frisa um pouquinho da questão se a gente mudar para a faixa, para a fase laranja,
isso.
Essa questão da área azul.
É.
Nós não estamos na fase vermelha ainda.
Não.
Nós estamos naquela fase
intermediária.
Nós poderíamos ir agora no final de semana para a fase vermelha.
Entendi.
E quando estiver na fase vermelha, como é que é?
A área azul não funciona. Não há cobrança de área azul, não há cobrança de fiscalização.
Certo.
Então, se quando voltar na fase laranja, nós vamos pedir para você aqui e para o meio...
Pode entrar na fase laranja.
Exatamente. Fazer a divulgação, aí sim a área azul vai começar. E começando, por exemplo, vamos dizer, se na segunda-feira entraria na fase laranja. Os orientadores sobem para de novo para o centro, eles vão estar planilhando os veículos, mas não vão estar notificando para ser autuados. Para a pessoa se habituar que está voltando, a gente faz a divulgação para depois continuar a começar a fiscalização.
Já pediram para colocar uma lombada no final da rua Dona Francisca também?
Sim.
Você tem conhecimento?
Tem conhecimento.
Lá. Mas até hoje não foi
Dona
colocado.
Dona Francisca com a Rua da Paz.
Certo. As faixas de pontilhado do Bela Vista, do Pontilhão, estão apagadas. as faixas do pontilhão,
uhum,
para melhorá-la.
Tá,
por favor, pergunte ao Renato se não tem possibilidade da rua Dona Francisca, Jardim Tangará, ter uma mão única de direção.
Ô, João, a gente está até tentando dar uma olhada lá. Dona Francisca é Miquelina, que é a rua de baixo que liga a interligação de pontes do Canaã com a rua que passa embaixo do centro de lazer. Aquela mão seria ela só vindo e a Dona Francisca ela só descendo. A gente está vendo essa possibilidade, sim, João.
O que poderia fazer para melhorar o final da rua Luiz Cessari? A descida dos caminhões enormes faz entrega para algumas empresas lá. Luiz Cessari sabe qual que é.
Isso, é... Que é
próximo da Diafraga.
Filho, o seu Jacó é um senhor que sempre fala com a gente lá. E ali desce os caminhões que vão para a Diafraga. E também os funcionários da fábrica ali, ele reclama muito, que eles descem em alta velocidade para a fábrica. E tem uma solicitação de lombada de um senhor que sempre liga para a gente, o senhor Jacó, pedindo lombada ali.
Certo. Tá? Vamos orientar aqui as pessoas. Já vou falar com a doutora Regina. Esse cartão do idoso, sim, que o município emite, esse cartão vale para outros municípios ou só para Monte Alto?
Não, ele vale em território nacional, né? Tanto para shopping, para os hospitais.
Para toda a cidade.
Para toda a cidade. Ele é uma resolução do Departamento Nacional de Trânsito, então ele tem validade no território nacional.
Certo. Deixa eu ver aqui. Manda um grande abraço para o meu grande amigo Renato e a doutora Regina. Dedicação e competência. É, que amigo é para isso, é o Caixa da Vigilância Sanitária, conhece, né?
Está trabalhando muito, esse final de semana trabalhou demais.
E grande, pede muita ajuda da Guarda também para fazer fiscalização, sim, contra aglomerações, né?
Estamos fazendo com...
Grande parceiro e grande companheiro.
Isso, com a Polícia Militar também.
E o grande São Paulino, viu, João?
Essa parte já é triste, né?
Certo. Isso que eu estou te passando é a frota dos...
Como
nossos
está
municípios.
Como a frota de veículos no município de Monte Alto?
Então, a gente fez um levantamento ontem, né? A nossa frota hoje de veículos, nós estamos com 42.667 veículos no total.
Quanto?
42.667.
Nossa, nós temos 50 mil habitantes?
50 mil habitantes. Taquaritinga tem 41.596 veículos. E nós temos, segundo a fonte do IBGE, que é 2020, 50.772 habitantes. E Taquaritinga tem 57.364. Então nós temos quase um veículo por habitante na nossa cidade. E os nossos índices de acidente, João, não fatais, são menores do que Jaboticabal e Taquaritinga.
Certo.
Então, o que esses índices nos mostram? Que com os últimos anos, com a instalação de semáforos, com o novo projeto que a gente pegou lá do Detran de São Paulo, houve redução de acidentes. Então, por nós termos mais veículos e a nossa cidade, a sinalização é de média para boa, né? Isso ajuda a reduzir os acidentes que nós temos na cidade.
Certo. Na rua Gilberto Passo, você tem conhecimento também.
Sim.
Tem 300 metros e muito motorista chega, né? Chega o pé no acelerador. Será que não merecia também uma lombada, um redutor de velocidade?
Então, João, se a gente seguir esse critério de todo local a gente implantar a lombada, na cidade a gente não consegue andar. O que a gente verifica? Esse é abuso do condutor. O condutor tem que ter respeito pelas normas de trânsito, né? É.
Bom, para retirar o cartão do idoso, a pessoa acima de 60 anos ou mais.
Isso.
Vai aqui no escritório do Demutran, no almoxarifado da prefeitura, na rua Ananis de Carvalho.
Não precisa ser a pessoa, pode ele pedir para alguém levar.
Leva o documento.
Leva os documentos, a xerox do RG com comprovante de residência, e se for o deficiente, o RG com comprovante de residência, e o laudo do médico.
Certo.
Pode pedir para alguém levar e para alguém retirar. Das 7 às 11, da meia-de-meia às 4h30.
Deixa eu falar com a doutora Regina, que é sobre projeto. Projeto da Secretaria de Esporte. Aulas marciais. Como é que está esse projeto?
Antes, só deixa eu explicar uma coisa para os seus ouvintes aqui, para os seus seguidores. Às vezes a ideia, né, do que faz um secretário, né? Então, ele só coordena os diretores? Não. Nós temos como determinação legal coordenar, planejar, dirigir, controlar o trabalho dos diretores, mas a parte de planejamento desses projetos fica a nosso cargo, né? Essa parceria que nós fizemos com a Secretaria de Esportes, ela já está fechada, já existe o local, só não estão tendo as aulas por causa da pandemia, né? Então, como são, nós vamos iniciar pelas artes marciais e é uma arte de contato, então nesse momento a gente não pode ter, mas assim que for possível, os professores já estão designados, horários, tudo, já está tudo fechado.
Certo. projeto com assistência social?
Olha, eu vou te colocar aqui alguns, né? A gente já está com pouco tempo, né? Porque eu
alguns projetos.
Assim, né? Então, alguns projetos que nós já estamos fechando. Esse com a assistência social, que nós já viemos aqui com a Sônia, né? Já existe um local, existe todo um procedimento. Só não temos a finalização, até porque eu quero deixar que a Sônia traga isso, que é um projeto princípio delas, né? É que, na verdade, nós acabamos trabalhando com várias secretarias, né, em parceria. Nós fizemos também várias parcerias com a Polícia Militar, já encaminhamos também o pedido da atividade delegada, até que era um pedido da nossa prefeita quando vereadora. Então, dentre tantos projetos, esse que o Caixa está falando é uma das parcerias que nós fazemos aí, a Guarda Municipal com a Vigilância Sanitária e a Polícia Militar, que, aliás, é bom que todos saibam que parece que a pandemia acabou, viu, João? Porque foram tantas festas esse final de semana, tantas aglomerações, tantas pessoas
na rua. Muito trabalho, hein?
Muito trabalho. Você tem os números, o Caixa já deve ter te passado. E é assim, realmente, eu não sei se é triste ou feliz. Deve ser feliz porque a pandemia acabou, mas infelizmente não funciona assim. Então a Polícia Militar nos auxiliando, a Guarda também, nessas parcerias. Nós colocamos, né, incluímos a Central de Penas na nossa secretaria e dentro disso estão surgindo vários projetos. Dentro desses projetos, nós fomos conversar com a doutora Jaqueline Batista, que é do Movimento Coragem, lá de Jabuticabal, que trabalha com as vítimas de violência doméstica. Então, nós já temos aí uma boa parceria e vamos trazer novidades mais para frente também, né? Quem estava, mas a doutora Regina está lá e não está buscando nada para as mulheres? Estou sim. Então, nós vamos fechar uma boa parceria e, quando tiver tudo pronto, nós vamos trazer aqui para você.
Certo.
Dentro dessa questão das mulheres também, nós fizemos uma parceria com a OAB. Quando a gente começou, né? Começou não, né? Sempre foi feito um atendimento às mulheres ali na sede da Guarda, mas agora a gente colocando essa ideia do acolhimento, né? Então, como nós não temos o plantão aberto durante a noite, se for necessário para a mulher, uma orientação de como fazer um boletim de ocorrência, o que fazer, um local para ela se abrigar naquele momento, esse acolhimento feito ali.
Certo.
Né?
Parceria com a OAB?
Parceria com a OAB. É, então,
a OAB também colabora, né?
Muito, colabora muito. Eu só tenho a agradecer o doutor Marcelo, sempre presente conosco, a doutora Karen também, né? Sempre presente. Aliás, vou falar com ela ainda essa semana para nós fecharmos uma parceria aí de ajuda também à violência doméstica. Então, e uma parceria boa, desculpa te interromper, que nós estamos fazendo também junto com o Ministério Público, né? Então a doutora Patrícia está sempre em contato com a gente. E dentro de algumas desses projetos que nós estamos fazendo, uma parceria para a chamada Patrulha Maria da Penha, né?
Como então, seria feita essa Patrulha Maria da Penha?
Essa patrulha seria no seguinte sentido: a mulher que foi agraciada com uma medida protetiva, por exemplo, ela vai receber, se assim ela desejar, né? E com uma certa regularidade que nós vamos combinar com ela, uma visita do guarda municipal para saber, olha, está sendo cumprida a medida protetiva, a senhora está se sentindo segura, precisa de alguma informação nesse sentido.
Deixa eu só fazer uma pergunta
pois
aqui.
Não.
Doutora Regina, a população está decepcionada com a segurança pública. O que fazer?
Decepcionada em qual sentido?
Preciso está faltando
saber.
Segurança.
Então, a segurança, ela está sendo uma problemática.
Quer dizer que a segurança pública do município, claro, não está funcionando.
Olha, João, a gente só pode responder nesse sentido com números, né? Então, acho que nós estamos trazendo os números. Existe algumas, talvez, uma falta de comunicação, né? Porque o Miranda veio aqui, ele está sempre em contato com você, está trazendo...
Todos
os dias trazendo os números, nós estamos trazendo os números agora da Demutran, e nós estamos fazendo o máximo possível. Realmente, eu acredito que as pessoas estejam um pouco angustiadas, como eu também estou, porque eu faço parte da cidade, e também sofro com essa questão de insegurança, mas nós estamos, dentro do que nós temos de funcionários, você está percebendo aqui, nós estamos todos trabalhando juntos, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, o doutor Marcelo, que sempre nos recebe, né, com muita dignidade e até carinho, com a Guarda, com a Vigilância Sanitária. Só que muitas vezes nós caímos nisso que o Renato está falando aqui. As pessoas nos cobram, com toda razão, mas precisam dar um pouco também. Então, dentro da segurança, nessa questão da segurança, acreditar em fontes fidedignas, né, fontes que são confiáveis. O que a gente percebe muitas vezes são fake news, né? Então, por exemplo, quantas vezes você teve que responder aqui que a ronda rural acabou?
Ah, várias vezes.
Várias vezes. E nós encaminhamos, várias todo vezes. Mês, nós encaminhamos para o Sindicato Rural, estamos fazendo isso, lá com o seu Aparecido, o tanto de quilometragem e atendimento que nós estamos fazendo. Inclusive, ele começou até a fazer essa divulgação no jornalzinho do sindicato.
Isso mesmo, por quê? No boletim,
não é? Por quê? Porque é muito fácil você dizer, olha, tal coisa não funciona e você jogar uma mentira, né? E aí fica difícil para a gente responder. Então, eu peço desculpas, né, se realmente as pessoas estão satisfeitas, mas o que eu posso dizer é que nós estamos envidando todos os nossos esforços no sentido disso.
Sabe que a pandemia também desviou um pouco o trabalho da Guarda Municipal, da Polícia Militar, da Polícia Civil, porque a viatura, duas, ou viatura da Guarda, duas da Polícia Militar, tem que se deslocar até a zona rural, que está tendo aglomeração, festa clandestina.
Não, você viu os números desse final de semana.
Isso.
Você viu os números. Então, quer dizer, são duas, três viaturas que poderiam estar disponibilizadas.
Dando segurança aqui.
Exatamente.
Tem que ir lá.
Mas as pessoas também, nesse sentido, não precisam colaborar mais.
Precisa colaborar muito mais.
Precisa muito.
A respeito da rua lá, da Luiz Sestari, você já falou. Na final da rua Luiz Sestari, sim, já foi falado isso. Ali na rua Gustavo de Godói, próximo da escola Jeremias, tem aquela faixa de pedestre. Você sabe que poucos respeitam aquilo ali? Se o pedestre não passar correndo lá, nem atropela.
Então, João, vamos voltar ao encontro que o doutor está dizendo. É a questão das aglomerações, das festas, é a cidadania. É isso que acho que o país tem que resgatar. É a consciência de cada pessoa. É aquele no nosso tempo que a gente tinha aula de educação moral e cívica, né, doutora?
Sim.
Acho que aquilo é importantíssimo.
Primordial, né?
Então, nós cidadãos, nós temos que ter a cidadania, nós temos que ter a consciência do que, o que é o certo e o que é errado. A gente só cobra o certo do outro, não o que a gente tem que fazer.
Tá, só cobramos nossos direitos.
Exatamente.
Mas esquecemos muitas vezes nossos deveres.
Infelizmente, essa geração é a geração só dos deveres, das obrigações, ficou para trás.
Parceria com a secretária de Educação.
Olha, a Reca, como você conhece muito bem, uma pessoa que adora, o nome dela é Trabalho, né? E nós estamos fazendo várias parcerias, inclusive a Demutran já fechou também, estivemos lá com ela, com o pessoal do projeto BemTV, que é um projeto de
educação, para,
educação
o trânsito, né?
Para o trânsito, que é feito nas escolas. Já fechamos para esse ano também, só vamos depender da pandemia, né? De poder colocar uma data. Nós temos vários projetos também de aulas, de instruções, de cidadania, de direitos das mulheres, de violência, mas que também nós vamos poder colocar só em prática quando for presencialmente. Mas nós fechamos com ela também uma parceria para a Semana de Segurança Pública. Então, essa Semana da Segurança Pública foi uma lei, né, que já é determinada aqui no município. Nós já vamos partir por terceiro ano. E nessa situação, a gente vai fazer um trabalho específico conjunto com todas as escolas públicas e particulares aqui de Monte Alto.
Teve também essa parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, não teve?
Sim, e também nós estamos aí com uma parceria grande com o Meio Ambiente, com o Ministério Público também, né? Então estão todos imbuídos nesse sentido com a questão das queimadas, né?
Certo.
E o diretor de Inteligência e Monitoramento já protocolou junto ao Ministério da Justiça essa semana um pedido para nós participarmos do projeto Brasil Mais.
Que o que vai significa Brasil
que
Mais?
Vai dar, esse projeto, que é do governo federal, ele nos possibilitará ter acesso às imagens via satélite. Então isso vai auxiliar muito na questão das queimadas,
bastante.
Muito. Já está protocolado, já recebemos o retorno deles. E assim que eles nos derem acesso a isso, e quando nos derem acesso, nós vamos ter mais essa ferramenta para auxiliar o meio ambiente, o secretário do meio ambiente, nesse sentido. Porque ele, na verdade, esse projeto é da Secretaria da Justiça. Então é por isso que não é feito direto pelo Ministério do Meio Ambiente. Então, em parceria, nós vamos proporcionar para o meio ambiente essa ferramenta.
Qual a sua opinião? Será que nós resolvemos rapidamente essa polêmica da brigada de incêndio?
Olha, eu espero que sim, né? Espero que sim, João. Nós
legalizar para todos
nós estamos...
que a gente necessita e faz
sim,
um bom trabalho.
Sim, nós estamos envidando todos os esforços, né, nesse sentido, num trabalho conjunto de várias secretarias, né?
Está demorando o trabalho de investigação que eles estão fazendo para pegar aqueles receptadores estão comprando cabos de eletricidade na cidade. Furtos e roubos praticamente quase todo dia.
Sim.
De fios e cabos, doutora Regina.
Sim, com certeza. É isso, né? Nós já falamos várias vezes aqui. Os casos que são registrados estão com a Polícia Civil, eles estão...
Sábado roubaram a minha casa no Bela Vista, casa em construção. Eles vão lá e limpam mesmo.
Sim, exatamente.
Alguém está comprando.
Está comprando. Agora, o que a gente precisa, né, mais uma vez também reforçar aqui, é façam o boletim de ocorrência.
Né? Isso porque, ajuda muito,
não,
né?
Não, porque se não fizer, não ajuda nada. E aí a gente não a gente volta àquela velha questão. Como que nós vamos pedir mais funcionários? Como nós vamos pedir mais policiais? Se,
entre a estatística nossa é boa.
A estatística é excelente. Não é verdade?
Mas não é a realidade.
Não condiz com... É a mesma coisa quando você fala da violência doméstica, né? Que você fala assim, a estatística está aumentando. Quando muitas vezes a gente tem uma cifra negra aí, que não corresponde a isso, né?
Tá certo. Aqui nós estamos falando também aí sobre a internet, telefone, que ficou mudo, corta ali um do outro. Já tem uma lei para, se não me engano, para já de lei aí para disciplinar isso também.
Exatamente.
Violência contra as crianças, tem recebido alguma coisa?
Essa estatística eu não tenho mais, né, João? Porque é junto com a Delegacia da Mulher, mas dentro desse projeto que nós vamos fazer aqui com esse movimento Coragem, nós vamos ter mais acesso
porque
a essa
estatística. Porque com criança também, violência contra criança, é mais um conselho tutelar, né?
É o conselho tutelar, mas quando já chega a existir a violência, está também dentro das atribuições da Delegacia da Mulher.
Certo.
O que a gente percebe, é que a gente está verificando isso muito na mídia, é uma realidade que sempre existiu, né, João? As crianças, elas são vitimizadas constantemente. E essa questão, mais uma vez, da pandemia, ela favorece isso. Porque
aumentou,
tá todo mundo...
a violência.
Não, porque tá todo mundo dentro de casa.
E criança, né? Não fica parada.
Não fica parada.
Fica pronta mesmo.
E aí todo mundo acaba entrando, né, num processo de violência total.
Para você estudar com carinho, Renato, essa alta velocidade na Avenida Ayrton Senna.
Sim.
Que ali também ficou muito bom, uma pista de corrida e pessoas... Ele sabe como é que é, abusa um pouco, né?
A gente vê a prioridade, João. Ali é um lugar que, agora voltando, se voltando à vida normal, se voltar à pandemia terminando, o fluxo de pessoas de a pé e bicicleta também é muito grande, que vão para o clube, né? O outro local que a gente vai estar vendo com todo carinho, que provavelmente é o que vai sair as primeiras lombadas, seria na Avenida William Sestari, que liga ao Jardim das Oliveiras, porque lá ficou uma avenida grande.
Também
larga,
pista de corrida.
Então virou pista de corrida ali, assim é prioridade.
Na rua Gilberto Passos está explicando. Tem 300 metros, só tem uma viela. A rua em si é muito grande, a rua Gilberto Passos. A extensão dela, muito extensa. Para dar uma estudada nessa rua também.
Então, okay.
Esse é o local, converse com os moradores. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta para a gente encerrar. Pergunta da doutora Regina, como entra celular... Aqui é outra coisa. Como que consegue entrar com tantos celulares e drogas nas cadeias?
Por incrível que pareça, dentro do ânus e das vaginas.
Mas não tem um aparelho que identifica?
Tem sim.
Que pega, né, muitas vezes as mulheres, né?
Tem. E são feitos os flagrantes, né? Agora eu não posso responder por exatamente que cadeia que você está me dizendo que entrou.
Mas as cadeias nossas do Brasil, sabe, sempre tem isso.
Sempre, é óbvio, né? Mas muitas vezes, tem gente, inclusive, que engole, né? E usa o banheiro e passa para o detector, precisa usar um banheiro, ela defeca, tira o aparelho e entrega. O brasileiro sempre vai ser muito criativo. João, estou vendo aqui, antes que acabe o meu tempo, mandar um beijo para a dona Alzira, que trabalhou comigo. Dona Alzira, um abraço, saudade dos nossos tempos de delegacia, a senhora fazia aquele
dona
cafezinho
Alzira.
Gostoso. Uhum.
Verdade mesmo. Boletins de ocorrência estão sendo feitos ainda em Jabuticabal?
A partir das 18 horas, sim. Né? Então,
durante o dia,
normalmente a delegacia continua funcionando, gente, normalmente.
Tá certo. Quero mandar um abraço para você, Renato. Qualquer novidade, entre em contato conosco, tá bom? Os microfones estão sempre à disposição para a gente orientar a população. Tá,
João,
bom?
Obrigado pela oportunidade, obrigado à doutora Regina pela oportunidade. E os munícipes, tendo dúvida, qualquer coisa, o departamento está à disposição. O telefone lá é 3244-3040. Lá no departamento sempre fico eu, Renato, a Graziele, que é a nossa secretária, que é uma pessoa maravilhosa, extremamente competente de conhecimento, e também o Felipe, que é o nosso estagiário. Então, qualquer solicitação, qualquer dúvida, estamos à disposição, viu, João?
Tá certo. Doutora Regina, muito obrigado pela sua presença aqui e trazer boas notícias para a nossa população, para os nossos ouvintes. Continue fazendo um bom trabalho.
Eu que agradeço, agradeço a todos também que estão colaborando conosco, agradeço o Renato ter aceito o convite e volto com os meus outros diretores também para trazer um pouquinho de que cada um fala. Sim, é verdade.
Certo. Nós voltamos já já.
YK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
Que combina com qualidade, muita economia e ótimas receitas. O Só Vem Água, é claro. Então vem pro Tá Combinado, um grande concurso culinário. Você envia suas receitas pra combinar com o prato principal. E concorre a prêmios toda semana e um super prêmio no final.
Cebola Nacional Quilo, R$ 3,95. No cartão Só Vem Água, R$ 3,45. Alho cortado, cada 100 gramas, R$ 1,69. Batata de primeiro quilo, R$ 2,45. No cartão Só Vem Água, R$ 2,18. Cenoura quilo, R$ 1,75. Banana Nanica o quilo, no Sabe Ganho, R$ 1,98.
Tá combinado, receita. De economia no Só Vem Água. Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
São 12:06. Agora comentários de Alexandre Garcia.
Boa tarde.
Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a associação dos funcionários públicos.
Agora sim, os comentários de Alexandre Garcia.
Instalada a CPI, né? Tá na cara, já tá feita a pauta, a gente já sabe o que desejam provar, qual é o objetivo, né? É o medo do resultado da eleição do ano que vem, então é preciso enfraquecer o atual presidente. Bom, o primeiro a depor vai ser o ex-ministro da Saúde, Mandetta, que a gente já sabe o que ele pensa também. O presidente da comissão é o Omar Aziz, do Amazonas, né? Aquele que teve a mulher presa 2 vezes, os 3 irmãos presos por desvios na saúde. É o Renan Calheiros, né? Todo mundo conhece. E Renan Calheiros, aliás, disse uma coisa muito importante. Ele disse que a CPI é para punir os responsáveis pelas mortes. Eu acho isso maravilhoso. Maravilhoso. Agora tem que separar, né? Fazer um estudo tirar a política e tirar a eleição do ano que vem. E analisar por que que as pessoas morreram. E quem provocou isso? Que não foi um só, né? Foi um conjunto. E por quê? Ah, se a CPI conseguisse revelar esse óbvio, seria uma maravilha. E encaminhar para a justiça, para apurar as responsabilidades no Código Penal. Bom, uma outra questão foi a vacina russa Sputnik. O ministro Lewandowski deu 30 dias para a Anvisa resolver e liberar para os estados que pediram. Por isso parece que especificamente o Maranhão, porque ele responde é para o Maranhão, né? Então ele determinou que se a Anvisa não responder em 30 dias, o Maranhão está liberado para importar a vacina. A Anvisa mandou gente para a Rússia, o presidente Bolsonaro tentou ajudar ligando para o Putin, né, para apressar as coisas, não resolveu muito, o Instituto Gamaleya fechou, segundo a Anvisa não deu acesso a tudo, faltou transparência. Ele está lá no relatório dizendo que o adenovírus, que é o cavaleiro, né, que leva o vírus, o corona enfraquecido, que esse adenovírus pode se replicar causando uma adenovirose, que é grave, né? E que na produção havia participação de impurezas, contaminações, então são coisas graves. E não tiveram tempo de ir a fundo, de ouvir, de estudar mais a questão. E aí, como tinha prazo de 30 dias, o prazo acabou na noite de segunda-feira, e eles tiveram que dizer não aprovamos, por unanimidade, 5-0, todos os especialistas da Anvisa. A Anvisa é um órgão independente do governo, tanto que Bolsonaro entrou a favor da Sputnik e teve que dizer não. Só que agora o Lewandowski lava as mãos como Pilatos quando entregou Jesus para subir o Calvário, o Gólgota. Está dizendo para o governo do Maranhão o seguinte, que pode comprar, né? Sob sua exclusiva responsabilidade, e mais, desde que observadas cautelas e recomendações do fabricante e das autoridades médicas. Quem são as autoridades médicas? Anvisa. E agora? E agora Pilatos vai ter que resolver com o governador do Maranhão essa história. Ficou muito estranho isso. Bom, e uma outra questão, eu ontem conversei com um grupo grande de especialistas de grandes entidades estatais, privadas, financeiras, de produção, que andam aí atrás da reforma tributária que a Câmara está tocando, assim como está tocando também a reforma administrativa, enquanto o Senado parou tudo com a CPI. Né? Então eles me dizem o seguinte, olha, em primeiro lugar, a gente não confia mais no noticiário tradicional, né? A gente já percebeu que as notícias estão deturpadas e que não dá para confiar, né? Essas grandes organizações aí. Então, estão com o pé atrás, né? Se protegendo. E segundo lugar, hoje o grande herói deles é o Arthur Lira, que está tocando as reformas na Câmara. E o sujeito que está transformando o país, né, que dando assim uma aceleração ao país, é o ministro Tarcísio. Também são todos da plateia, né, de aplaudir o ministro Tarcísio. A propósito, a CNI mostrou que a indústria brasileira está reagindo no mês de fevereiro, mais ainda em março. A capacidade ociosa já está menos da metade, né? O consumo de aço, houve uma demanda de 50% de crescimento do consumo de aço, inclusive a indústria da construção também, né? Então, está aí o milagre brasileiro. Nós somos resilientes, né? E quando querem nos enrolar, a gente deixa que eles se enrolem, porque nós acreditamos nos fatos, né? E não nos factoides. De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Trinta segundos. Esse é o tempo que minha empresa tem para mostrar a você o fruto do seu trabalho. Em meio minuto, no intervalo comercial, você fica sabendo dos lançamentos, novidades, ofertas. Comercial.
Social.
Pequenas grandes ideias, valorizando o trabalho, ajudando você a escolher sempre melhor.
Publicidade é informação e conteúdo.
Grupo Bandeirantes.
Rádio Cultura.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Alcatra com maminha, exceto moída, quilo 35,99. Sobre paleta suína fatiada, quilo 13,99. Lombo suíno, quilo 19,99. Batata palito congelada, canto, pacote, 2 quilos, 14,99. Biscoito recheado Negresco, 140 gramas, somente a tradicional, 1,99. Removedor perfumado, Kim Limpe, lavanda, 1 litro, 9,99. O Cogiba Supermercado serve marmitas e aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulho. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo. 3242-5426. Anote e adicione.
3242-5426.
É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia. 3242-5426.
São 12 horas e 16 minutos. Você tem informações de Jaboticabal, Moreira?
Tenho sim. Vandalismo na igreja de Nossa Senhora do Carmo, lá de Jaboticabal. Elementos adentraram durante a madrugada. Na madrugada de terça-feira. Nós vimos pelas fotos aqui que nos mandaram. Muito obrigado. Vandalismo também lá na paróquia de Nossa Senhora do Carmo, que é a padroeira de Jaboticabal. Fizeram um estrago danado dentro daquele santuário lá da igreja Nossa Senhora do Carmo, na madrugada de ontem, na cidade de Jaboticabal.
E o país se aproxima de 13 milhões de pessoas curadas da Covid-19.
O Brasil se aproxima da marca de 13 milhões de pessoas recuperadas da Covid-19. Nesta terça-feira, o país registrou 12.992.442 pessoas curadas desde o início da pandemia. A informação é do Ministério da Saúde, com dados atualizados por gestores estaduais e municipais de saúde. 90% das mais de 14.441.000 pessoas infectadas com o vírus superaram a doença. 72.140 novos casos foram registrados nas últimas 24 horas e a rede de saúde do país está acompanhando mais de 1.054.000 pacientes. As mortes por consequências do coronavírus no Brasil somam 395.022 pessoas que perderam a vida desde o início da pandemia de Covid-19. Os sistemas oficiais registraram 3.086 mortes nas últimas 24 horas. Outras 3.692 mortes estão em investigação no país para apurar as causas dos óbitos. O Ministério da Saúde alerta para que aos primeiros sintomas da Covid-19 a população busque imediatamente o atendimento médico na unidade de saúde mais próxima. A atitude pode reduzir o número de internações e óbitos pela doença. O uso de máscaras, a higienização das mãos e o distanciamento social também são grandes aliados para conter a transmissão do coronavírus. De Brasília, Alan Barbosa.
São 12 horas 18 minutos e 40 segundos. Os acidentes de trabalho já atingiram cerca de 30 mil crianças e adolescentes no Brasil.
28 de abril é considerado o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes de Trabalho. Com a aproximação da data, o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil faz um alerta para os graves riscos do trabalho infantil, que já atingiu quase 30 mil crianças nos últimos 13 anos. A faixa etária mais atingida é entre 14 e 17 anos. Os riscos são diversos e incluem amputações, fraturas, intoxicações, picadas de animais peçonhentos e outros agravos à saúde enquanto crianças e adolescentes trabalhavam. Segundo dados parciais, apenas em 2020, mais de 2 mil foram afetados e 10 casos chegaram a óbito. Um levantamento do Sistema de Informação de Agravos de Notificação mostra que a maioria dessas vítimas trabalhava na informalidade. A legislação brasileira determina que o trabalho é permitido apenas a partir dos 16 anos, desde que não seja em condições insalubres, perigosas ou no período noturno. Reportagem Poliana Fontinelli.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Alcatra com maminha, exceto moída, quilo R$35,99. Sobre paleta suína fatiada, quilo R$13,99. Lombo suíno, quilo R$19,99. Batata palito congelada, canto, pacote, 2 quilos, R$14,99. Biscoito recheado negresco, 140 gramas, somente a tradicional, R$1,99. Removedor perfumado, Kim Limpe, lavanda, 1 litro, R$9,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. E aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
São 12 horas e 22 minutos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento: JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Quarta-feira, 28 de abril de 2021. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários Cabo Endio, Cabo Edilmar e o Cabo J. Marcelo. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
Por volta das 13 horas e 30 minutos de ontem, a Polícia Rodoviária foi informada através de denúncia anônima pelo telefone 190 que na SP-318, rodovia Engenheiro Tales de Lorena Peixoto Júnior, exatamente no quilômetro 254, na Praça de Pedágio, em São Carlos, foi informada que um motorista estava visivelmente embriagado lá pelo pedágio.
Estou dizendo para você que eu estou bebendo tudo hoje. Eu bebo.
Imediatamente os rodoviários foram para o local e surpreenderam Carlos Henrique Sato, que foi reprovado no teste do bafômetro. O resultado deu 0,95. Ele bebeu até entortar o bico.
Bebeu de novo?
Não consta no BO o modelo do veículo que ele estava conduzindo. A carteira de habilitação dele foi recolhida. Foi lavrada multa por embriaguez ao volante no valor de R$ 2.934,70. Já pensou com essa crise? E não ficou só nisso não, tá pensando o quê? A ocorrência também foi apresentada no plantão policial em São Carlos, onde o Carlos foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante. O delegado de plantão, doutor Edmundo, arbitrou fiança no valor de R$ 1.100. Carlos não pagou, estava desprevenido, bebeu tudo em cachaça, então ficou na carceragem do plantão policial para audiência de custódia.
Agora me danei.
A sorte dele é que nessa audiência de custódia, ninguém fica preso. Os rodoviários Soldado Arcanjo e o Cabo William registraram a ocorrência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
O JB, qual é a frase de para-choque para esta quarta-feira?
Zezé, álcool nem sempre é a solução para todos os seus problemas.
Como é que é?
Às vezes você também precisa de um fósforo.
JB, só por Deus, hein?
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas e 26 minutos, a hora da notícia, segunda edição. E agora vamos falar do futebol, falar de Libertadores. O repórter Humberto Ferretti chega destacando as belas vitórias de Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro e Internacional na Libertadores e, além de mais, uma derrota do Peixe, do Santos, né? Vamos lá.
Times brasileiros dão show nos jogos válidos pela segunda rodada do torneio mais importante do continente. A única exceção nas partidas de ontem foi o Santos. Tá certo que o Peixe também foi quem teve o compromisso mais complicado, fora de casa, contra o Boca Juniors, da Argentina. Fato é que a derrota por 2 a 0, a segunda em dois jogos, deixou o time numa situação difícil. Para o auxiliar Marcelo Fernandes, que assumiu a equipe de maneira interina, após a saída do técnico Ariel Holan, sofrer um gol de escanteio no comecinho do segundo tempo, quando a partida estava 0 a 0, mudou a história do jogo.
O primeiro tempo nosso foi muito bom, a equipe exportou muito bem. Fomos para o intervalo, ajustamos aquilo que precisava. A equipe correu muito, batalhou muito, jogou de igual para igual. O Boca preferiu esperar um pouco, né, a nossa equipe para tentar o contra-ataque, mas isso não resultou em nada no primeiro tempo. A equipe mostrou muita segurança defensivamente. Infelizmente foi essa bola parada no começo do segundo tempo, que aí a equipe tentou sair de outra maneira e realmente foi o que faltou foi um pouco de atenção nessa bola parada. Foi o que eu falei lá dentro para eles, entendeu? Para que a gente não sofra mais esse tipo de golpe, porque é duro, porque você dá tudo de si dentro do jogo com a bola rolando e infelizmente toma um gol de bola parada. E isso realmente afeta muito, ainda mais numa equipe que está numa sequência que não está tendo muita sorte na sequência da competição.
De resto, o Atlético Mineiro fez 2-1 em casa no América de Cali. O Inter em Porto Alegre atropelou o Deportivo Táchira por 4-0. E o Flamengo no Maracanã aplicou 4-1 no União La Calera. Sem falar no Palmeiras, que pegou um time forte no Allianz Parque. O Del Valle, campeão da Sul-Americana de 2019, e que eliminou o Grêmio na pré-Libertadores. E venceu por 5-0, com direito a 2 gols de Rony. Depois, questionado sobre se o placar responde às críticas que ele e o time têm sofrido, O técnico Abel Ferreira revelou o novo lema do Palmeiras.
Ninguém, ninguém, seja no Palmeiras, seja onde quer que seja, quer vencer mais que eu. Nem as minhas filhas eu deixo ganhar quando estamos a brincar, seja o que for. E eu quero ganhar todos os jogos, seja contra quem for, seja onde for. Este ano eu vou inverter o lema. Vou voltar a repetir. O ano passado eu disse várias vezes que todos somos um. E este ano tem que ser contra todos. Né? Este ano vai ser contra tudo e contra todos. Este é o lema deste ano. Contra tudo e contra todos. Vamos procurar fazer o nosso trabalho. Voltar a referir. Contra tudo e contra todos vai ser o nosso lema deste ano.
Nesta quarta-feira tem mais Brasil na Libertadores. 9 da noite no horário de Brasília. O Fluminense visita o Santa Fé.
Eu estou com fome. Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.